Notícias na ERT, edição de António Feliciano.
Foi rejeitada a candidatura do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar ao programa PARS, um indeferimento que coloca em causa, por agora, o cumprimento de um sonho, precisamente a construção de um outro lar que possa fazer face às atuais necessidades daquela instituição nabantina. Tal como a ERT já tinha adiantado em tempo oportuno, o referido lar seria um complemento ao existente, que tem uma capacidade para 14 pessoas, dotação essa já esgotada. E para se ter uma maior noção dessas necessidades do CIR, basta dizer que há uma lista de espera de 80 a 90 utentes. Assim nos disse Célia Bonet, presidente do Centro de Integração e Reabilitação de Tomar.
Estávamos à espera desse financiamento, não é? Desse apoio do Estado. Vamos ter que arranjar meios próprios, porque de facto é um sonho. Portanto, nós temos um lar que tem apenas 14 vagas, completamente ocupadas, obviamente, e temos 80, 90 utentes em lista de espera. Ou seja, todos os utentes que nós temos aqui no Centro de Atividades Ocupacionais, durante o dia, não é? Que depois à noite têm que ir para casa dos familiares. Os familiares têm essa preocupação, não é? O que é que vai acontecer no futuro? Os pais estão a ficar com mais idade e precisam de um lar para os deixar. E, portanto, é esse o nosso compromisso. A obra estava projetada para 600 mil, eu estou convencida que agora com estes aumentos todos da matéria-prima, etc., andará por volta disso.
Questionada pela ERT sobre quais os motivos que estiveram na origem do chumbo da candidatura, Célia Bonet referiu-se a um conjunto de documentos que não estavam em dia. Ficaram essas explicações.
A candidatura foi feita já na direção anterior. Aquilo que aconteceu foi que a documentação ainda não estava toda em dia. Ou seja, em termos de projetos de arquitetura, os projetos da especialidade, em termos de documentação da Câmara, ainda não estava tudo como deve ser. Portanto, não foi aprovado. Estamos agora a tentar tratar do resto dessa documentação. O que acontece é que as cadernetas não estavam bem, as áreas estavam mal, nunca ninguém se preocupou em corrigir isso. Agora temos que fazer isso tudo de novo e fazer o projeto da especialidade e depois concorrer a um outro financiamento, se houver, se não houver, tentando financiamento bancário.
O recente episódio de poluição no Nabão mereceu uma chamada de alerta por parte de Américo Costa, eleito pelo Chega para a Assembleia Municipal de Tomar. O ambientalista falou em violenta descarga e criticou a impressionante impunidade dos poluidores. Com efeito, como tem acontecido em particular incidência ao longo dos últimos anos, sempre que chove com alguma intensidade, o Nabão é atingido com considerável matéria poluente. E assim aconteceu nestes dias recentes.
E hoje venho aqui denunciar pela primeira vez, aqui nesta Assembleia Municipal, uma nova e violenta descarga poluidora ocorrida esta madrugada no Rio Nabão. Foi bastante visível em Tomar e de realçar mais uma vez, a impressionante impunidade dos poluidores. Que eu saiba, não houve por parte da Câmara nenhum comunicado em relação a isto. Julgaria que até que a Assembleia Municipal pudesse fazer algum comunicado em relação a estas violentíssimas descargas poluidoras.
Rádio F, a primeira a informar.
Bruno Graça, eleito pela Coligação Democrática Unitária na Assembleia Municipal de Tomar, quer que o poder político local exija ao Governo o cumprimento do acordo estabelecido por ocasião da construção da ETAR de Ceiça, acordo esse que estipulava a colocação de saneamento básico na Sabacheira. Muitos anos passaram e a freguesia continua sem ver essa promessa passar do papel. A propósito de mais um episódio de poluição no Nabão, Bruno Graça assegura que será sempre assim, desde que chova com maior intensidade. É um problema estrutural com a complicidade de algumas entidades, lamentou.
Como há vários anos venho dizendo, sempre que chova e enquanto não forem feitas determinadas obras em Orém, aquele é o estado do nosso Rio Nabão. Não há comissão, não há moção, não há nada que o possa evitar. O que vai evitar é efetivamente as obras de remodelação das etares e as tubagens que trazem os esgotos de Orém para Tomar. A situação foi criada, há responsáveis, e hoje também há responsáveis porque nem o contrato que na altura foi feito está cumprido, ou está em vias de ser cumprido, que é o saneamento da freguesia da Sabacheira, e é isso que nós temos que exigir. É efetivamente que aquelas obras que foram anunciadas num determinado momento deste ano se realizem, e com urgência, para que efetivamente nós possamos ter o Rinabão despoluído e sem estar dependente, maior ou menor carga de água, sobre uma grande carga de água, aí temos o Rio como está hoje. Tratemos de obrigar o Governo a pôr essas verbas para que os responsáveis pela situação, que é a Câmara de Orém, com a cumplicidade do PSD da altura que permitiu aquele acordo, e agora com a cumplicidade do atual Executivo, se não obrigarem a cumprir na plenitude o acordo que é saneamento de Sabaxeira, nós vamos manter aquela situação.
Rádio R, informação.
13.212 euros. Foi este o valor do donativo entregue pela antiga Comissão de Carnaval de Tomar ao Centro de Reabilitação e Integração, CIR. Um gesto que apanhou de surpresa os próprios responsáveis por esta instituição nabantina, em especial a Presidente Célia Boné, que não pouparam nos elogios a todos quantos fazem e fizeram parte da Comissão. Com efeito, mesmo apesar de estar em causa uma entidade que não realiza qualquer atividade há décadas, não só o Carnaval como a celebração do Dia Mundial da Criança, a verdade é que a verba reunida diz respeito precisamente a esses tempos idos, numa exemplar demonstração de gestão e, claro, de honestidade. Pelo menos, tantos anos depois, foi com este sentimento que Manuel Marques e Luísa Barbosa deram a voz à Comissão na pequena cerimónia para a entrega do donativo.
Havia depósitos, portanto, só isso existia, de resto não existia mais nada, mas não se desmanchou. Simplesmente não houve iniciativa nenhuma. Também a Comissão de Carnaval era olhada por certos setores como sendo indivíduos não sérios e duvidavam. Se havia uma iniciativa, eu lembro-me, numa das eleições para o Centro de Defesa Social de Tomar, eu apresentei uma lista. As pessoas que estavam mais metidas lá na instituição disseram, é a Comissão de Carnaval, portanto, num sentido depreciativo, nós tínhamos. Quando eram pessoas sérias e trabalhadoras, mas havia uma certa animosidade da parte de um certo setor.
João Tenreiro, eleito pelo Partido Social Democrata para a Assembleia Municipal de Tomar, voltou a lamentar a falta de condições para que o citado órgão possa trabalhar de forma digna. Com efeito, perante o quadro pandémico, já durante o mandato anterior, várias foram as sessões que decorreram na biblioteca, situação que já tinha valido alguns reparos, em particular pela ausência de espaço para que cada um dos eleitos pudesse organizar-se. João Tenreiro voltou então a apelar à melhoria de condições, referindo que não aceita como desculpas a falta de recursos humanos.
Nós, mais uma vez, estamos aqui a debater e ver-se com a falta de condições desta Assembleia Municipal. Eu até parece que não estou a ouvir o senhor, enquanto candidato a presidente deste órgão, que dizia que a Assembleia Municipal tinha que funcionar com o tipo de condições. Nós já estivemos reunidos várias vezes em conferência de líderes no mandato anterior. Se isto fosse um facto novo, portanto, se fosse apenas uma pandemia há pouco tempo, nós até percebíamos. Mas a Assembleia Municipal tem que ter mais dignidade para poder reunir. E não podemos reunir mais uma vez na biblioteca, em cima do joelho, a preparar, o que isto até prejudica o diálogo e prejudica o debate e prejudica o princípio que há de mediação deste ponto, estar aqui a debater. Ora, uma Câmara Municipal, e como foi dito, e bem até por vários candidatos à Assembleia Municipal, se tem dinheiro para organizar tantas festas, tantos eventos como foi no verão, e consegue dar a volta no sentido de conseguir fazer, em épocas de pandemia, espetáculos, não pode pôr em causa a democracia e deverá ter condições essenciais, e não venham com a desculpa que não há pessoal, porque tem que haver um reforço de pessoal na Assembleia Municipal, tem que haver um reforço por parte da Câmara de transferência de pessoal para a Assembleia Municipal e também no sentido de adjudicar, se não consegue, que adjudique a empresas externas para que, com a quantidade de pavilhões que há, nós possamos reunir com dignidade e poder debater os problemas de Tomar. Senão, eu não quero dizer por uma carga de água estamos aqui, que senão o Sr. Presidente vai-me admitir, porque está a chover lá fora e está aqui uma carga de água. Eu agora já não sei que forma é que ia-te falar. Mas é que nós, fica o reparo do Partido Social Democrata, nós mais uma vez estamos a reunir de uma forma completamente em cima do joelho.
Rádio F, a primeira a informar.
O CDS-PP, pela voz do eleito Francisco Tavares, aproveitou a recente sessão da Assembleia Municipal para chamar a atenção para os problemas com que o número cada vez mais crescente de idosos se debate na altura de comprar medicamentos, dando mesmo como exemplo o Conselho Nabantino, neste particular perante uma percentagem de 30,6% de entre a população total. Francisco Tavares apelou então ao município para que garantisse que nenhuma pessoa ficasse sem medicamentos por falta de capacidade financeira.
Na situação dramática que vivemos, nomeadamente com a situação da população mais idosa, e mais carenciada, em Tomar, a percentagem de população idosa tem tido uma evolução crescente, desde 21,6% em 2001 para, estima-se em 2021, 30,6% da população, e sendo que outros indicadores também bastante gravosos, como o rácio de idosos por cada 100 jovens, teve uma subida de 149,4 em 2001 para 293,9 em 2021. E por último, mais um dado relevante, tendo em conta o índice de dependência dos idosos, que relaciona o número de idosos com o número de pessoas em idade ativa e que aumentou continuamente desde o início do século, passando de 33,9 no início de 2001 para 51,9 no Conselho em 2019. Esta moção tem com vista a que o município possa, de forma abrangente, permitir que nenhum idoso, por ter carências financeiras, fique sem tomar a sua medicação. Os estudos indicam que há cerca de 10% de idosos que não tomam medicação porque não têm condições financeiras para a tomar. Todos nós, quando vamos a uma farmácia, já assistimos, certamente, a vários idosos a ter que escolher um medicamento A, B ou C para levar naquele dia. E, portanto, aquilo que eu gostaria de fazer, a par de muitos conselhos neste país, é que em Tomar não existisse um único idoso que ficasse por tomar a medicação por carências financeiras.
Rádio R, informação.
Economia, educação, apoio social e turismo são estas as quatro grandes apostas do município de Vila de Rei para 2022. Assim garantiu Ricardo Aires, presidente daquela autarquia. Em declarações à Hertz, o eleito do PSD deixou claro que o dito trabalho invisível, ou seja, o auxílio aos mais vulneráveis, será sempre uma prioridade dentro do quadro de objetivos já definidos. Fixar mais pessoas no concelho é a meta a atingir, reforçou.
Neste momento, as pessoas mais vulneráveis estamos a apoiá-las e vamos continuar a apoiar mesmo quando a nossa vida estiver na normalidade, mas vamos continuar a apostar fortemente nas áreas económicas, que é desenvolver economicamente o nosso concelho, ajudar os nossos comerciantes industriais para que eles se consolidem cada vez mais, para que eles possam recrutar mais pessoas e, ao mesmo tempo, paralelamente, estamos a fazer aquele trabalho que muitas vezes é de bastidor, não se vê, que é tentar trazer novas empresas para o Conselho de Vila de Rei, que certamente que depois delas estarem implantadas, vamos crescer a nível de fixação de pessoas e automaticamente a nível economicamente. Com isto e trabalhando paralelamente, a educação, o social e a saúde e o turismo irão ser apostas fortes também no nosso concelho. Não sabemos também, estamos aqui neste impasse do governo, se vai ser o mesmo governo, se vai ser outro governo, é que estamos com alguma esperança nas áreas integradas de gestão da paisagem e também no fundo de atualização justa que Vila Rei está contemplado também no Médio Tejo. Espero que seja uma concretização de uma biorrefinaria através de empresários privados, um futuro próximo para o Conselho de Vila de Rei, para que possamos mudar a paisagem do nosso concelho, a começar a mudar a paisagem do nosso concelho, para que depois também possamos ter mais postos de trabalhos a nível da floresta.
Rumo à excelência na área da educação, será este um dos pilares da gestão de Jorge Faria na Câmara do Entroncamento, num plano que dá continuidade à aposta do passado recente e que tem em vista os próximos 4 anos, ou seja, durante este atual mandato. Em entrevista à Hertz, o presidente do citado município deixou claro que os horizontes não se esgotam apenas em 2022, pelo que o futuro orçamento será uma etapa desta caminhada, de onde farão parte áreas como a ação e coesão social, a recuperação do edificado e a sustentabilidade ambiental.
Nós temos um plano, enfim, para o mandato, para 4 anos, e que o próximo ano enquadra-se nesse mandato. Mas eu destacaria dois três grandes objetivos que têm a ver, um com a manutenção das ações e o desenvolvimento da coesão social e da inclusão, também a importância que vamos continuar a dar à educação e à procura da excelência e do sucesso escolar de todos os nossos jovens. Depois um terceiro aspecto, aliás quatro, digamos, que tem o terceiro com a reabilitação, vamos continuar na senda da reabilitação do nosso edificado, vamos lançar a obra do bairro do Boneco para transformar aquele bairro num centro de cultura, vamos lançar também outras obras de reabilitação das zonas mais antigas, e depois uma quarta área, na área da sustentabilidade e da eficiência energética. Vamos concluir a substituição de toda a iluminação pública por iluminação LED. Em princípio, temos a candidatura feita a substituir a nossa frota de veículos de transportes urbanos por veículos elétricos, e também vamos iniciar outras ações no caminho daquilo que nós temos como objetivo também de acompanhar o objetivo nacional de contribuir para a neutralidade carbónica.
Rádio Web, o primeiro a informar.
Está concluída esta edição. Tenha um Natal muito feliz.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.